E o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @ Casa Portini. Se escreve Casa Porcini, com C. A bateria do seu celular acabou no momento mais inconveniente, é? Quem nunca? Pensando nisso, nasceu a Santa Carga, uma solução inovadora para esse problemão. A Santa Carga é uma micro franquia de totens carregadores de celular que tem grande tela onde são transmitidas mensagens publicitárias em vídeo e notícias em tempo real. São, portanto, mídias. E que ainda tem um sistema de transmissão de sinal Wi-Fi para acesso à internet. Já são mais de 460 unidades no país. E mais, a Santa Carga foi eleita pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios como a melhor micro franquia do segmento. Se você tem o desejo de se tornar um empreendedor ou abrir um novo negócio, a proposta de franquia Santa Carga é diferenciada e acessível. Você não precisa se preocupar com estoques e nem com contratação de funcionários. Você gostou? É, tem mais. Com um investimento total de apenas R$ 19.900, você pode se tornar um franqueado e faturar até R$ 8.000 por mês. Ficou interessado? Acessa lá, ó. santacarga.vip. Diga que é um ouvinte do Café Brasil ou do Lidercast e ganhe um bônus de R$ 1.000. Santa Carga. Abra o seu negócio com uma das micro franquias que mais crescem no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Ives Bragitone, que é doutor em Direito pela USP Largo de São Francisco e advogado em São Paulo. Ives é professor de Direito em graduação e pós-graduação e coordenador da pós-graduação em Direito, Política e Liberalismo do Instituto Mises Brasil. Também é presidente da CAD, Câmara de Arbitragem Digital, e autor dos livros Princípio do Contraditório, Guardião, Manual de Responsabilidade Civil e Recurso Extraordinário. Uma conversa fascinante sobre economia e a escola austríaca, sobre educação e o Brasil, e sobre o que podemos fazer para resistir à mediocrização que toma conta de todos os segmentos da nossa sociedade. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui é um Lidercast especial, porque esse aqui teve ensaio, né? Normalmente não tem ensaio. Eu vou contar o tamanho da encrenca aqui. Meu convidado já veio aqui. A gente gravou um Lidercast completo, lindo, maravilhoso. E na hora que nós terminamos, no momento do salvamento e tudo mais, aconteceu algum problema no software. E eu simplesmente perdi o arquivo, cara. Em 276 programas foi a primeira vez que aconteceu uma coisa dessa, que é inexplicável. Simplesmente perdemos o arquivo, juntou um problema no software com a cagada que eu fiz e aí perdeu de vez, então eu fui obrigado a chamá-lo de novo. Então hoje nós vamos estar aqui bem ensaiadinho, a gente já fez o teste, a gente ensaiou, vamos fazer rodar o programa aqui. Agora você já sabe como é que começa, né?
Uhum.
Três perguntas. Acerta as três, não pode errar depois, né? Então vamos em frente lá. Seu nome, sua idade e o que é que você faz?
Meu nome é Ives Bragitone, eu tenho 51 anos, eu sou cuidador de cachorro. E aí, o chato é que é isso, né? Até as piadas são iguais. Mas eu sou um cuidador de cachorro que no tempo livre eu tenho um escritório de advocacia. Eu advogo aqui em São Paulo, na área empresarial, tenho meu escritório e também sou professor de direito.
Por que você falou cuidador de cachorro, cara? Quantos cães você tem?
Eu tenho um. Toda a minha dedicação e o meu é dedicado a ele.
Que marca é?
É da marca Boxer. E aí você...
Você tem filho também ou não?
Não tenho filho. Então é esse aí.
Tá focado no cachorro.
Tô focado no cachorro. Era legal, eu ia fazer manifestação e tal. Ele vai com a camiseta dele. Ele tem camiseta do partido. Aquele Fora Dilma, ele tinha uma camisetinha Fora Dilma. Eu colocava óculos escuros nele. Tem umas fotos, depois te mando. É sensacional.
Cara, é um impressionante como mudou essa coisa. Cara, eu comparo hoje em dia a turma que tem... Não é cachorro, você tem um pet. A turma que tem pet comigo, que tinha um cachorro 50 anos atrás lá em Bauru. O cachorro era tratado, cara. Comida era sobra. Dá sobra de arroz, feijão e carne pro cachorro. O que sobrou de comida ele comia e tomava banho no tanque, cara. Eu dava banho no cachorro no tanque. Cara, quando compara hoje com toda...
Tem um pessoal que exagera, que faz umas coisas meio nada a ver. Meu cachorro não é assim, não. Eu falo não. É só pela piada mesmo.
Ah, então tá. Como é que é o nome dele?
É John Galt.
John Galt.
É uma homenagem a Ayn Rand. Opa, o cachorro chama John Galt. Então, quando perguntarem quem é John Galt, você já sabe. É o boxer do Ives.
Mas você tá envolvido com o Mises Brasil, né?
Tô sim. Tá. Eu fiz mestrado e doutorado, sou professor de direito desde que eu terminei a faculdade. Uhum. E dei aula na FMU, acho que mais de 20 anos, em várias outras faculdades. E sempre estudei Hayek, sempre estudei Mises. Uhum. E aí com o instituto, acabei sendo chamado lá, comecei a dar aula lá. E no ano passado nós criamos o curso após de graduação de Direito. Legal. O Mises já era muito tradicional na pós-graduação de Economia, que é uma pós com foco, claro, em escola austríaca. E no ano passado criou a pós-graduação também em Direito, que Legal. É Direito, Ciência Política e Liberalismo. Quer dizer, uma coisa muito, muito diferente de outras pós-graduações de Direito que tem no Brasil. Eu tenho orgulho de ser o coordenador dessa nova pós.
Maravilha. Você nasceu onde?
Nasci aqui em São Paulo.
São Paulo, capital.
São Paulo, capital. Numa maternidade que se chamava São Paulo, não existe mais. Ficava do lado da Avenida Paulista. Uhum. Para não ter dúvida nenhuma,
pô,
né?
Só
mais paulistano. Só se eu chamasse Paulo mesmo.
Só se nascesse no como é que é lá? No colégio,
no pátio,
né?
Do colégio, no pátio do colégio lá. Para ser mais paulistano do que isso.
Você tem irmãos?
Tenho um irmão mais novo. É. Que nada a ver com a área, trabalha na área de TI, escapou do direito. Não...
E sua mãe e seu pai fazem ou faziam o quê?
Meu pai é falecido, ele trabalhava com bombas hidráulicas.
Tá.
Minha mãe foi contadora, tá viva ainda, graças a Deus.
E você virou advogado?
E eu virei advogado, nada a ver, ninguém na família era.
É, mas é um sonho, né, pô? Porque opa. Os pais da gente, que ou você vai ser médico ou advogado, doutor, né?
Vai ser doutor.
Ou médico ou advogado.
É, né? Pessoal, por favor, parem de repetir aquela história absurda de que quem fez direito é doutor, porque tem um decreto, isso é tudo mentira, decreto desoposto, parem de repetir essa história.
Como é que é? Conta essa história aí.
Não, tem uma lenda de que o advogado, todo advogado é doutor, porque Dom Pedro soltou, quando ele criou os cursos de direito no Brasil, o decreto dele dizia que advogado é doutor. Mentira, você vai ler. Eu tenho um artigo até explicando isso, mostrando com os links e tal, provando que essa história é totalmente furada. Quando ele diz, ó, quem fizer o curso de direito vai ter o grau de bacharel, como no mundo inteiro, quem fizer Sim. o grau de direito vai ter o grau, o curso de direito vai ter o grau de bacharel. Quem quiser o grau de doutor vai ter que fazer um outro curso, um curso extra que vai ser criado no futuro, que é o curso de, adivinhe, doutorado. Então, Sim. doutor é quem tem doutorado. Tá? Essa história, ah, não, eu sou... Não é médico, não. Doutor é quem fez doutorado.
Uhum. Tá,
tem essa lenda maluca.
Essa é boa. Tudo, eu estava num evento lá e me pediram para dar um aviso lá. Eu era apresentador do evento, 800 pessoas na plateia. Aí veio uma emergência lá, me deram um papelzinho, fulano, para avisar para alguém da plateia, o X fulano tal, que ele precisava ligar urgentemente para o doutor fulano. E eu li o papelzinho e falei, olha, doutor, ou é teu médico, ou é o teu delegado, ou é o teu advogado. Qualquer um dos três você tá ferrado, cara. Então levanta e vai lá atender.
Vai logo, porque o negócio deu ruim aqui. Vai logo, porque notícia boa não é.
Cara, que bom, bicho. Teu apelido quando era pequeno?
Não tive apelido.
Não?
Não tive apelido.
O que o Ivizinho queria ser quando crescesse?
Nossa, o Ivizinho queria... Teve uma época que ele quis ser piloto de caça... teve uma época que ele quis ser piloto de Fórmula 1, mas isso foi muito, muito pequeno. Uhum. Já para adolescente, eu quero fazer o direito. Uhum. Eu gostava muito de economia, mas curiosamente, pela economia, eu fui lendo, já falo desde a minha eterna gratidão ao Henri Maksoud, né? Eu li a revista Visão ainda muito pequeno.
Sim.
E aí ele explicando por que a inflação ia ficar cada vez pior. Ele comprou a revista Visão para poder falar mal do regime militar. Essa história é sensacional. E com ele eu fui tomando conhecimento de economia e economia de escola austríaca. Né? Ele foi o primeiro que trouxe Hayek para o Brasil. Ele convidou o Hayek veio aqui. Ele traduziu textos do Hayek. Foi graças a ele que teve a edição da Ayn Rand aqui no Brasil. Eu conheci a Ayn Rand com ele publicando aquele discurso do Danconia em duas partes na Visão. E graças a ele eu fui entendendo, nossa, então a economia depende do direito. E o direito é o que cria as instituições dependem da cultura. Uhum. O dia que eu entendi isso, eu falei, não, eu vou estudar direito.
Quando você fala do Henri Maksoud, nós estamos falando dos anos 80, né?
Anos 80 para 90, 70 para 80, na virada 80, dos anos 70 para 80. Já.
Quem não sabe quem é o Henri Maksoud, era um empresário brasileiro. O Hotel Maksoud Plaza, ele que botou aquele empreendimento em pé. Mas era um empresário brasileiro que tinha essa visão liberal numa época que isso aí era...
Era palavrão, era um absurdo.
Era outra
ninguém
dimensão,
nem conhecia,
ninguém,
né?
Sabia o que era, e ele estava batalhando, inclusive com um programa de televisão, onde ele ali lhe dava as ideias liberais. Foi um momento bem interessante, porque tinham três ou quatro caras. Era o Roberto Campos falando num canto, era o Henri Maksoud.
Três ou quatro pegando no deserto.
Tinha o João Melão, lembra?
João Melão, mas veio bem depois.
Depois. Era pouquíssima gente falando disso, e ele realmente era um cara visionário. Pô, que legal. Eu nem sabia que ele tinha trazido a Ayn Rand e tudo mais.
Foi ele que apresentou, foi... A jornada dele é um negócio fantástico. Sim. Assim, é realmente impressionante como ele usou a capacidade toda dele, uhum, para o bem, assim, para fazer. Era realmente um idealista no melhor sentido do termo.
Que legal. Você se forma então advogado, você foi para que vertente da advocacia? Que lado?
Eu fui para advocacia empresarial. Eu sempre gostei muito do processo civil, que é o contencioso, né, que a gente chama, que é o como que a justiça funciona, o processo civil. E dentro do processo civil eu me foquei em direito empresarial. Então, resumindo isso tudo, é uma empresa brigando com outra.
Ah, você trabalha com empresa, então.
Você
não tem o indivíduo ali. O indivíduo é parte do processo, porque sempre tem pessoas ali, mas é um quebra-pau de uma empresa com outra empresa. Né?
Até advogo para indivíduos também. Às Sim. vezes, né, tem empresa contra indivíduo, indivíduo contra empresa, indivíduos brigando entre si pelo controle de uma empresa, isso é muito frequente. Então tem muito disso. Mas uhum, eu foquei bastante nessa área empresarial. Uhum. E com o processo civil, que é a minha paixão. Meu mestrado é nisso, meu doutorado foi nisso.
Que legal.
Meus livros são sobre isso, os jurídicos, né?
Houve um tempo, cara, que... Você falava assim, que eu até brinquei outro dia, eu trouxe aqui um jornalista, trouxe médico, tudo, e fala, como é que é hoje, cara? Quando eu pergunto pra você o que você faz, você fala assim, eu sou jornalista com muito orgulho, eu falo, não. E advogado tá no mesmo esquema, cara. Você fala, sou advogado com muito orgulho, não, tem tanto advogado fazendo baixaria, tem tanta merda a gente vendo acontecer aí com médico, com advogado, com jornalista, todas as profissões, né? Parece que houve um desmanche. Eu não consigo sobrar. Agora o exército, até os militares foram pela...
Pois
então,
é.
Então, houve, cara, coisa... eu não sei o que aconteceu, bicho. Houve uma... Aquilo que a gente olhava antigamente e falava, pô, é o modelo, né? Quando cresceu, eu quero ser isso, cara. Pô, tem uma organização. Desandou tudo, cara. A OAB é uma vergonha. A Associação de Medicina é outra vergonha.
Pois
cara.
É, pois é.
Que horror, bicho. Que coisa impressionante.
Mas você vê, a OAB virou um puxadinho do PT, uhum, né? Já faz bastante tempo. Teve chapas aí que participavam, que o foco era esse, era dizer, olha, a gente vai assumir que está aqui a serviço do PT. Uhum. Então, né, na OAB tem eleições para escolher, e algumas chapas diziam isso, o negócio é esse mesmo, a gente está aqui para fazer isso. Uhum. Não vou dizer nomes, mas era meio que a propaganda deles. Acabaram não sendo eleitos aqui em São Paulo, mas era meio que a propaganda. E é curioso ver isso, esses meus anos dando aula, dá um ponto de vista interessante, que eu sempre tenho muito contato com as gerações mais jovens.
Sim.
Né? Não vou dizer que eu não tenho a pretensão de dizer que eu as compreendo, mas eu tenho bastante contato com eles. E é uma coisa que veio mudando ao longo das décadas. né, de, ah, eu quero ser advogado, eu quero ser médico. E agora você olha, não, eu quero ser youtuber, eu quero ser tiktoker. Eu não acho que isso é necessariamente ruim, mas eu enxergo muito isso de parâmetros que estão se modificando muito rapidamente, muito rapidamente.
E grande parte disso se dá à desvalorização dessas profissões, né? Você pega a profissão, cara, você pega gerente de banco, olha o que era, olha o que é hoje, né? Houve uma época que a gente visitava o gerente e levava uma garrafa de uísque para o gerente. Ele pois era o cara.
Era o cara que ia decidir se você tem crédito ou não.
Hoje é o cara que quando me liga para me vender alguma coisa, não dá nem
aquela previdência que Deus me livre, né?
Olha o que houve com os professores, cara. Houve uma época que, pô,
cara, isso
de
é muito triste.
Cheia,
é outra coisa que eu posso falar também e é muito, muito triste. Uhum. Eu sou professor na graduação, na pós, então eu não conheço... Eu nunca fui professor, eu fui professor particular já antes de entrar na faculdade de Direito, mas isso foi há tanto tempo que já não conta mais. Mas é muito triste ver não só o que está acontecendo com os professores, mas o que está acontecendo com os alunos. Eu sei que o meu universo de análise é muito pequeno, mas eu posso dizer que ao longo das décadas, dando aula numa mesma faculdade, o nível dos alunos caiu desesperadoramente.
Cara, vem mal formado, né? Chega para você mal formado, isso é um ciclo. Isso é um ciclo.
O problema é que está piorando, muito.
Cara, nós estamos colhendo, é uma colheita, bicho. Nós estamos colhendo. Lá em 2004 eu lancei um livro chamado Brasileiros Pocotó. E ali eu tinha um texto chamado A Professorinha, que eu contava uma experiência minha. Eu fiz o projeto Rondon, fui me enfiar lá no meio do Brasil. E numa das visitas, numa cidade pequenininha, eu entrei ali numa sala de aula, tinha uma professorinha ensinando os alunos. E ela estava com as palavras escritas na parede e palavra escrita errada. Estava errada a palavra e ela estava ensinando. Então ali eu comento o seguinte, falei, olha aqui, ó, a professorinha estava ensinando a molecada a falar a palavra errada e ela acaba de formar 40 crianças que vão falar errado como ela fala lá. Eu não posso julgar a professorinha porque a educação dela é essa, o salário que ela ganha é uma miséria, ela está no fim do mundo, ela não tem nenhum apoio.
Se nem não fosse pra... ela, não ia nem aquilo não ensinar.
Nem ensinaria, né? Mas eu falo, isso é um ciclo, cara. Esses 40 vão crescer, alguns vão virar professores e vão ensinar outros 120, que papapá, eu falei, isso vai correndo. E vai chegar numa hora em que nós vamos encontrar categorias profissionais, que você chega pro cara e fala o seguinte, eu preciso de um eletricista, encanador e pintor. E o cara fala, eu faço tudo isso. Aí você contrata o cara é um eletricista meia boca, é um pintor meia boca e é um pedreiro meia boca. Tudo que ele faz é meia boca e quando você reclama ele fala, mas é o que dá para fazer, vai desculpando aí, né? Então a gente é uma sociedade que vai se degradando, o nível de qualidade vai caindo, a capacidade que as pessoas têm de julgar cai também, porque eu como cliente eu também não consigo exigir nada além de você, né? E aí, cara, o nível vai descendo, como um todo, aí vai formar esse grupo de gente que, cara, isso é temerário, bicho. Aí junte a esse o problema das entidades de classe não estão nem aí. Elas não estão preocupadas em proteger a classe dos advogados. A OAB não está lá para isso, ela está para um jogo político, né? E aí chega nesse ponto que, cara, degradou tudo. Aí eu vou ser youtuber, cara. Não tem encheção de saco desses caras, eu sou livre.
Pois é, faz uma dancinha lá e, meu, de repente dureza. Você fica rico. E olha, não julgo não, viu? Não critico não.
Dureza. Deixa eu entrar direto num assunto aqui com você. Cara, quando a gente fala escola austríaca, primeiro, eu não encontro outro lugar que se fale escola. Não tem escola australiana, não tem a escola holandesa, não tem a escola norte-americana, escola brasileira. Ou se tiver, não tem o brand como tem a escola austríaca, né? Por que só tem escola lá, né? Do que nós estamos falando, cara, quando você fala em escola austríaca de economia?
Tá, vamos lá. Quando a gente fala de escolas... muita gente pensa em uma universidade, um lugar assim. Ah, não, é um lugar que tem... Não é. Existem ciências que são exatas.
Sim.
Quando as ciências são exatas, você não tem normalmente escolas. Então, escola no sentido de linha de pensamento, de linha de pesquisa.
Isso é importante. Quando você fala escola, não é um local onde os caras se reúnem para dar aula.
Não.
A escola é uma linha de pensamento.
Isso, tá? É uma linha. Então, se você pensar na matemática... É difícil falar em escolas de matemática, né? Porque não existem escolas de biologia. Né? Se você quer saber quantas patinhas tem a aranha, você pega a aranha e você conta quantas patinhas ela tem. Se você quer saber quantos estômagos tem a vaca, você abre a coitada da vaquinha e vê. Então, assim, não existem escolas de biologia, não existem escolas de matemática. É muito diferente nas ciências humanas, que por definição são ciências, mas não são exatas. Muita gente confunde essas coisas. Ah, se não é exato, então não é ciência. Não, não tem nada a ver. Não é porque elas não são exatas que elas não são científicas. É que a ciência ali se produz de uma maneira diferente. O grande ponto é que essas ciências que não são como a biologia, que você abre lá o bichinho e vê quantos estômagos, quantos pulmões, quantas patinhas tem, ou como a matemática, que a conta ou está certa ou ela está errada, você até pode ter várias maneiras diferentes de fazer a mesma conta, mas ou ela está certa ou ela está errada. Nas ciências humanas é diferente. Então, dentro do direito, você vai ter escolas, né? O processo civil vai ter determinadas linhas de pensamento, linhas de análise, o direito inteiro vai ter jusnaturalismo, juspositivismo, né? Na economia é a mesma coisa. Então você vai ter uma escola marxista de economia, eles vão fazer um tipo de análise, um tipo de observação e até uma metodologia que é própria dessa escola. Você tem a escola de Chicago.
E quando você está falando de economia, você não está falando em matemática. Você não está falando de um mais um são dois. Você
está
falando
daquela...
Que essa é uma outra confusão. Você fala de economia, para mim é matemática. Não, não é matemática, cara. Economia é a ciência da interação entre os seres humanos com tudo aquilo que tem de exato e de
pois
humano,
é.
Né?
Muita, natural, não é uma dos, um dos grandes méritos da escola austríaca é justamente de mostrar isso, né? A obra-prima do Mises, que é o maior economista da escola austríaca, inequivocamente, gostando ou não da escola austríaca, é um dos maiores do mundo, a obra principal dele se chama Ação Humana.
Sim.
Né? Então, um dos grandes méritos da escola austríaca é tentar mostrar que a economia é uma ciência muito mais humana do que propriamente matemática.
Teu amigo Samidana não gosta da escola austríaca.
Ele não...
Porque diz que não tem matemática.
O que mostra é mais ou menos a mesma coisa que dizer eu não gosto de biologia porque ela não tem matemática.
Uhum.
Ou seja, ele, com todo respeito, ele não sabe muito do que ele está falando. Uhum. Você fala, ah, não, olha, falta matemática na biologia. É, pois é, justamente porque a matemática para a biologia, ela não se aplica muito bem.
Uhum.
É a mesma coisa para a economia. Então você pode dizer que você concorda ou que você não concorda com a escola austríaca.
Sim.
Agora dizer, eu não concordo com a escola austríaca porque falta matemática, é o mesmo que dizer, eu não gosto da biologia porque não tem matemática. Desculpa, você não sabe do que você está falando a respeito de biologia. É a mesma coisa a respeito de escola austríaca. Isso é a base dela, é o porquê dela. Que hoje até está se retomando com outros nomes. A economia comportamental.
Sim.
O que acham que é economia comportamental, se não é exatamente aquilo que a escola austríaca já fala há muito, muito tempo? Né? Então, e por que se chama escola austríaca? E uma das críticas mais idiotas que eu já ouvi é, mas nem na Áustria se aplica escola austríaca. Ela é chamada de escola austríaca porque a origem dela está justamente em economistas austríacos, né, que foram fazendo o Menger, né, o Bombaverk e depois o Mises, o Hayek. Então ela começou com economistas que eram austríacos. E aí se deu esse nome, era uma coisa meio pejorativa.
Ou
esse povo lá da Áustria falando essas coisas, essa escola aqui de austríacos.
Então eu não sei se você tem, se você chegou a ver e investigar isso aí. Por que ali na Áustria, cara? Por que naquele lugarzinho? Por que
cara,
sabe, com potências muito maiores ali em volta? E se você pegar a época da história, quando aconteceu isso, né? Cara, é uma época de alta ebulição ali na Grande Alemanha. E por que na Áustria, cara? Por que nasce ali? Tem algum componente? Tem algum elemento, alguém que dele nasce essa...
Esse é um assunto muito bacana e muito difícil.
Sim.
Mas se a gente pensar hoje, realmente a Áustria é pequenininha, né? Pois é, naquela época ela não era.
Uhum.
Naquela época ela era um colosso político e econômico,
né?
Que era o Império Austro-Húngaro.
Sim.